você leu o texto?
A todos que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiastes minhas leis e meus conselhos, e deste às costas as palavras dos meus lábios. Diante disso, que fizeste? Eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso, e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Salmo 49.
Obrigado, vereador Meir. Vereador Ananias, na leitura da síntese da ata anterior, bem como das correspondências e leituras de projetos.
Síntese da ata da 13ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 17 de março de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência da vereadora Andréa Rezende, secretariada por Jean Carlos, José Fernandes, professor Marcos, Ananias Júnior e Ramilto do Altivo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. A senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos e correspondências e encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 67/2025, de autoria das vereadoras Cleidilar e Andréa Rezende, dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga da Mulher Vítima de Violência Doméstica do município de Anápolis e da Outras Providências. Projeto de decreto legislativo 68/2025, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da medalha Dulce de Faria, alusiva ao Dia Internacional da Mulher, e determina outras providências. A senhora presidente agradeceu a presença e convidou a se assentarem junto à mesa diretora o bispo diocesano de Anápolis, Dom João Wilkes, e a irmã Marília Alves de Godoy. Também convidou para se assentar junto à mesa diretora o vice-prefeito Walter Vosgrau. Usaram a palavra André Rezende e Dom João Wilkes. A sessão foi suspensa para os cumprimentos aos convidados. Grande expediente. Usaram a palavra João da Luz, policial federal Suender, Rimé Júlis, Ramiro do Autismo, Cabo Fred Cacheta, Domingos de Paula, Jackson Charles e Jean Carlos. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem Jackson Charles, Rimé, Luzimar, João da Luz, Wederson Lopes, policial federal Suender, capitão Elisete, Domingos de Paula, Divino de Santa Cruz, Jean Carlos e Cabo Fred Cacheta. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 53/2025, de autoria da vereadora Celiane da SOS, concede título de cidadã napolina à senhora Andréa Vieira de Souza Menezes e da Outras Providências, aprovado com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 33/2025, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a incluir no calendário festivo do município o Congresso ENEP, Encontro das Mocidades Pentecostais e da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 28/2025, de autoria do vereador Rimei Júlio, dispõe sobre a criação do programa Uma Árvore por Habitante, no âmbito do município de Anápolis e da Outras Providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação emitiu parecer desfavorável ao projeto, retirado de pauta e pedido do autor e remitido ao arquivo. Projeto de lei ordinária 40/2025, de autoria do vereador Raulito Autismo, institui o Dia Municipal do Cantor e do Artista Gospel no município de Anápolis, a ser comemorado anualmente, dia 9 do mês de junho, e da Outras Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Comunicações. Usaram a palavra Divino Antônio de Santa Cruz, Hamilton, Frederico Godoy, Luzimar Silva, Policial Federal Suender, Jean Carlos, André Rezende, Rimê e Jackson. Sem mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou para outro no dia 18 de março, em horário regimental. Leitura da síntese da ata anterior. Mesa diretora dispõe sobre a criação da Procuradoria Especial da Causa Animal na Câmara Municipal de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Ananias. De imediato, já começamos o pequeno expediente, por enquanto, com dois oradores inscritos. Vereador Suender, na sequência, vereadora Thaís.
São 9 horas e 36 minutos, transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesta terça-feira, dia 18 de março. Vereador Policial Federal Suender, na tribuna, ele que é do PL. Vamos acompanhá-lo.
Bom dia a todos em plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Subo a tribuna aqui para repercutir uma reunião que eu tive com a secretária de Educação, com o objetivo de elevar alguns projetos desenvolvidos pela Polícia Federal na Rede Municipal de Educação. Projetos esses que é coordenado, primeiro projeto coordenado pelo Policial Federal Anderson Pablo, que é o coordenador do GEPRED, que é um projeto que visa capacitar professores e trabalhar pais de alunos e alunos pelo uso indevido de entorpecente. Como esse uso indevido de entorpecente pode afetar a sociedade. E os policiais federais têm esse trabalho, têm esse projeto a nível nacional, buscado aí em toda a Europa, trazido aqui para o Brasil e já implementado em várias escolas. Estamos buscando agora implementar na rede municipal de ensino, onde vai estar trabalhando. Não é uma simples palestra, é algo muito maior. São 12 aulas, 12 posições dentro da rede básica de ensino do município, que visa capacitar professor, trabalhar os pais e alunos, trabalhar os alunos, para que no final haja uma formação e esses alunos saiam conscientes do uso indevido de entorpecente, bem como os pais também, né, saibam lidar com essa adolescência, né, e com essa situação que afeta toda a rede municipal de ensino, que afeta toda a sociedade. O outro projeto é encabeçado pela delegada de Polícia Federal, Rafaela Jardim Maneta, que se chama Guardiões da Infância. É um projeto que visa trabalhar a exploração, né, sexual infantil. Trabalhar isso nas escolas. Como essa exploração é feita? Como essa exploração sexual infantil afeta também a sociedade? É outro projeto desenvolvido pela Polícia Federal, que estamos buscando implementar na rede pública de ensino. São projetos que são trabalhados com pessoas que têm expertise do que está falando, do que está fazendo. Não é simplesmente dar palestra, como eu falei. As pessoas que estão encabeçando esses projetos, eles têm o dom de trabalhar isso do dia a dia. Eles trabalham, né, contra criminosos que fazem o uso, que buscam, que são traficantes, que utilizam as crianças na exploração sexual. E esses projetos dentro da rede básica de ensino, da rede municipal de ensino, será muito importante para essa conscientização. E a Polícia Federal tem esses projetos e estamos agora implementando dentro da rede municipal de ensino. Também falamos sobre outros assuntos com a coordenadora, com a secretária e com a coordenadora de ensino também e com a secretária de educação. Falamos sobre o cadastro de reserva, sobre a abertura de vagas de CMEIs, o qual que ela posicionou, que as bases das escolas já estão, as fundações já estão prontas, faltando agora as salas serem implementadas para abrir aí as no mínimo mil vagas de imediato. E o cadastro de reserva será chamado assim que abrir essas vagas. A reforma da escola de Interlândia, outras reformas do CMEIs, então estamos em conversa pedindo agilidade e o trabalho que ela está fazendo é para que isso aconteça. Então estamos solicitando agilidade, né, nessas reformas, agilidade na colocação das vagas, e o que ela posicionou é que está acontecendo, está monitorando a situação para que essas vagas aconteçam e tragam, né, os cadastros de reserva aí, chamam mais professores para atuar na linha de frente aí das unidades básicas, das unidades de ensino. Foram falados também sobre recursos, alguns recursos perdidos na última gestão, em relação a, principalmente naquela escola do filósofo, recursos perdidos, recursos que estão sendo atraídos, buscando recursos para a educação, enfim, a gente está trabalhando toda a linha de educação também, junto com a secretária, pedindo agilidade e também, né, que a educação seja prioritária. No mais, só um minutinho, só queria enaltecer aqui, né, o observatório que eu tive aqui, a grata surpresa de ver com Gilson, com o Coronel Paulo Roberto também, que o observatório essa noite fez um trabalho ímpar, né, junto com o coordenador lá, o Aurélio, e conseguiu flagrar, né, meliantes, bandidos, furtando fios aqui na Avenida Goiás e também na rodoviária. E assim eles atuaram e prenderam em flagrante as pessoas que furtaram fios. Então, só parabenizar e enaltecer aí o observatório e todos os seus servidores que ali trabalham. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Soender, vereadora Thaís. Ainda tem espaço no pequeno expediente.
São 9:42, vereadora Thaís Souza, do Republicanos. Próximo orador na tribuna, e a gente acompanha ao vivo aqui na TV Câmara e
bom
Rádio
dia,
Manchester.
Bom dia, senhor presidente dessa casa, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia a toda a imprensa que nos acompanha. O que me traz aqui nessa manhã, senhor presidente, é que eu não poderia deixar de destacar a nossa participação na última sexta-feira, dia 14/3, foi Dia Nacional dos Animais. E nós recebemos um convite da Secretaria Nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais e Departamento de Proteção e Defesa de Direitos Animais, o Ministério do Meio Ambiente em Brasília, para representar o Estado de Goiás. Lá nós tivemos discussões bastante importantes, foi lançada a pedra fundamental de projetos relacionados à proteção animal, a projetos de manejo ético populacional e microchipagem de animais. Então, nós tivemos parcerias importantes que foram fechadas, como assinatura de acordo com a Senasp para capacitação das forças de segurança no combate ao maus-tratos e resposta à fauna em emergência. Nós tivemos também uma parceria fechada com a UNB, que fará um projeto piloto de castração e microchipagem de cães e gatos, com o apoio da Fiocruz, do CRNV e universidades privadas em cursos de veterinária no município do Distrito Federal. Ou seja, serão iniciado um plano piloto com 15 mil animais. Nós tivemos também um painel muito importante que nós pudemos participar e acompanhar de perto sobre o Cadastro Nacional de Animais Domésticos, que será uma ferramenta muito importante para localização de animais, controle de zoonoses. Então, facilitará os municípios, vereador Alex, colocar, inserir ali os dados, né, para que se possa ter uma ideia da quantidade de animais que tem no município, da questão de doenças de zoonoses que prevalecem naquele município, naquele estado. Então, com certeza, é um cadastro que vem agregar e que vem melhorar, né, trazendo assim informações, seguranças e também ampliando a proteção e a responsabilidade. E muita gente me perguntou, esse cadastro vai trazer imposto aos animais? Isso é fake news, não existe isso. Esse cadastro visa melhorar a gestão, o planejamento de ações, o manejo ético populacional, sem impor sanções ou cobranças. Então, com certeza, nós podemos acompanhar ali de perto o funcionamento desse cadastro e agora será assinado um decreto, né, para implementação, implantação desse cadastro nacional em todo o país e também destinação de recursos para microchipagem, projetos de castração, que é o manejo ético populacional. E nós estivemos lá garantindo a participação do Estado de Goiás, cobrando principalmente para garantir recursos para a cidade de Anápolis, até porque o estado de Goiás é uma vergonha nacional em políticas públicas que atendem os animais. Né, a Anápolis sai na frente, mas nós estamos aí há 90 dias sem castração, sem atendimento. Nós já falamos com o prefeito, Márcio Correia, da importância da saúde, na saúde pública, do cuidado e manejo com os animais. Nós temos uma UPA veterinária, que é um projeto nosso, que está 80% concluído, e ele fez o compromisso de concluir esse projeto para que possamos dar andamento em projetos de políticas públicas, bem como nós também enviamos a ele edital de como foi feito chamamento de clínicas para que possam realizar campanhas de castração na cidade de Anápolis. Então, com certeza, vereador Alex, nós não podemos retroceder nas políticas públicas que foram implementadas no nosso mandato. E quem nos conhece sabe do nosso empenho, do nosso trabalho e da nossa determinação. E com certeza nós vamos continuar lutando para que Anápolis continue sendo destaque no estado de Goiás e para que Goiás tenha seu espaço dentro do Ministério do Meio Ambiente na implementação de captação de recursos. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Thaís. Na sequência, capitã Elisete, ainda tem mais uma única vaga no pequeno expediente.
Vereadora capitã Elisete, é do PRD, vai falar na tribuna então por até 5 minutos. A sessão presidida de forma interina hoje pelo vice-presidente José Fernandes. Ele comanda então a sessão desta terça-feira, dia 18 de março. Vereadora capitã Elisete, então, na tribuna, vamos acompanhar.
Bom dia a todos e a todas. Bom dia à imprensa que nos acompanha. Bom dia, professor, o presidente, né, que está substituindo a nossa presidente Andréia e o vereador. Como é que é o nome do vereador, gente? José Fernandes. Então, é isso aí. Hoje eu quero usar essa tribuna para nós falarmos sobre o trabalho da Polícia Militar que foi feito em relação aos roubos e furtos que estavam acontecendo na cidade. O nobre vereador já falou sobre a questão do levantamento, do observatório, mas nós temos que falar também a respeito da Polícia Militar, do serviço e do trabalho da CPE, que foi realizado em relação aos roubos, né, que estavam acontecendo aí nos postos de combustível. E graças a uma ação rápida da Polícia Militar, não só do grupo de operações especiais, mas também de toda a força de segurança da cidade, conseguiu prender esses infratores na manhã de domingo. Hoje foi amplamente divulgado, houve uma fala também do comandante da CPE, o Major Oliveira, no qual eu já, né, encaminho um abraço para ele, parabenizando a toda a equipe da CPE, parabenizando o terceiro CRPM na pessoa do Coronel Alisson. Ontem nós ouvimos aqui o vereador solicitando um apoio também na Vila Formosa em relação aos furtos. E hoje, graças a Deus, nós podemos trazer grandes novidades nesse sentido, que é a ação rápida das forças de segurança da Polícia Militar e da Polícia Civil e outros órgãos envolvidos. A partir do momento que houve essa integração das forças de segurança na nossa cidade, os resultados foram cada vez mais sendo apresentados. E isso fortalece a máxima de que Anápolis continuará sendo a cidade mais segura do Centro-Oeste. Ontem também eu usei o momento da fala da ordem por ordem e falei sobre a intervenção que está acontecendo na Avenida Brasil. Realmente eu tenho acontecido, passei lá hoje de manhã, falo de novo da minha alegria de ver aquele trabalho sendo realizado, acreditando que ali vai mudar realmente a vida dos moradores e dos usuários das vias públicas que dá acesso à saída ali para a 153, a BR-153, a BR-414. E aquilo que está sendo feito a gente precisa realmente divulgar, porque nós temos visto o trabalho sendo realizado em várias partes da cidade. Hoje eu vou apresentar também já um requerimento para que seja instalado ali na Avenida Universitária, próximo à Faculdade Anhanguera, ali é o Hipervip, aquele trecho também que é muito movimentado, para que seja colocado feito um estudo, né, de viabilidade técnica para implementação de botoeira, sinalização semafórica, visual, piso piso tátil e sinalização sonora na lombofaixa localizada na Avenida Universitária, número 2221, em frente à Faculdade Anhanguera. Nós temos recebido, por ser moradora daquela região da cidade, nós somos bastante procurados, porque ali também necessita de algumas mudanças, de algumas implementações, que com certeza a Prefeitura de Anápolis, através das suas secretarias, tem voltado o olhar para várias partes da cidade. Hoje, no cronograma aí do serviço de obras, está previsto também a melhoria, né, lá da Boa Vista, que é o setor também onde eu nasci, onde eu fui criada, onde o Galo, né, está ali concentrado, é nosso vizinho ali no setor. E é isso, é agradecer, parabenizar e saber que a cidade realmente daqui a pouco estará com uma cara nova, uma cara de quem realmente recebeu um gestor comprometido. Eu devolvo a palavra e agradeço a oportunidade.
Obrigado, capitã Elisete. Na sequência, vereador Reamilton. Enquanto o vereador Reamilton encaminha, eu quero cumprimentar carinhosamente os alunos da escola Essencial. Vocês todos são bem-vindos aqui e eu cumprimento na pessoa das professoras Carol Alves, Marcela Almeida e Daiane Michele. Sejam bem-vindos aqui na Câmara Municipal. Vereador Reamilton.
Senhoras, bom dia. Cumprimentar aqui vereador Zé Fernandes, presidente interino dessa casa. Hoje nessa sessão, cumprimentar aqui também o vereador Leitão do Sindicato, cumprimentando a todos os novos vereadores. Tendo também meus cumprimentos a você que nos assiste através da TV Câmara, através da Rádio Manchester e através das redes sociais. Bom, o que me traz esse tribunal essa manhã é falar de um dispositivo que nós buscamos ainda no nosso primeiro mandato tornar-se lei para que pudesse defender a nossa luta e a luta da pessoa com deficiência oculta, transtornos e doenças ocultas. Qual é esse dispositivo, amigo? O colar de girassóis. Muita gente não sabe por que e para que o uso do colar de girassóis. Quando nós trouxemos a ideia para a discussão e criar-se a minuta da lei, nós observamos que na Holanda já se fazia o uso do colar de girassóis para as prioridades dos portos e aeroportos. Inclusive, nós temos a Fátima De Quante, que é uma jornalista, mãe do Edinho, um autista, um amigo, no qual nós pudemos fazer parte do mesmo projeto internacional que era reunida, rede nacional e internacional em defesa do autista. Ela na Holanda, outros nos Estados Unidos, outros em diversos estados do país, e nós aqui na cidade de Anápolis, estado de Goiás, representando, né, como conselheiro. E esse dispositivo, ele vem trazer, né, à população, por isso é a título de informação que eu trago nessa manhã sobre o colar de girassóis, dizer de forma, quando a pessoa se faz uso do colar de girassóis, de forma de uma comunicação alternativa, de que ela tem algum tipo de deficiência oculta, ou ela tem alguma doença oculta, ou ela tem algum transtorno. A tratar-se do transtorno como motivo seletivo, que é aquele que tem a fobia social, não tem condição de estar em um local onde faz muito barulho, o TDAH severo, que talvez tenha alguma sobrecarga, que lhe desvia, né, alguma atenção e precisa de um atendimento prioritário, né? A pessoa que tem fibromialgia, que às vezes não consegue suportar uma espera de um tratamento, a pessoa que tem doença de Crohn, né, e outras do segmento, né, também as deficiências do neurodesenvolvimento, em especial o autista. Então, o colar de girassóis, ele vem trazer, né, esse dispositivo de garantir a prioridade. E olha só, nós podemos sair à frente de municípios. O primeiro município, um dos primeiros municípios a ter colar de girassóis foi Anápolis. E aí, há 2 anos atrás, a lei federal também, né, foi sancionada, que vem trazer aí, né, a todo o nosso país esse direito, essa garantia das pessoas que necessitam de um atendimento prioritário. Mas eu vou muito mais além do que isso. Será só apenas o atendimento prioritário? ou de fato essa pessoa que usa colar de gerações. E o Alex, precisamos ter um olhar um pouco mais específico. Talvez a gente olhe a pessoa com colar de gerações e fala, para que está usando? Se você for ter uma conversa, um diálogo ali, você vai perceber que aquela pessoa precisa de um suporte. E eu gostaria de chamar a atenção, né, de diversos segmentos de instituições, como os órgãos públicos, como a segurança pública, a polícia militar e como outros segmentos. Se caso houver uma abordagem com a pessoa que faz o uso do colar girassóis, para que possamos ter uma atenção um tanto pouco diferenciada. Outro dia atrás, em Corumbá, um rapaz autista foi preso. Foi preso. Porque, talvez naquele ambiente ali, ele sentiu fome, e como ele, além de ter o autismo, tem uma deficiência intelectual bem severa, ele viu ali a oportunidade de pegar alguma coisa para comer, e pegou e foi preso. Infelizmente, quem levou ele parece que não conhecia o conceito daquela pessoa. Mas muitas outras pessoas ali, né, os familiares e vizinhos ali próximos, ali, daquele ambiente comercial, conheciam a história dele. Por isso, nós queremos chamar a atenção, né, que precisamos ter mais um pouco de empatia e simpatia contra essas pessoas que têm esse tipo de deficiência. Por isso, o colar girassóis é esse dispositivo que vem trazer essa garantia. Presidente, só finalizar aqui um assunto. Amanhã nós vamos realizar aqui na Casa de Lei, né, juntamente com o nosso presidente, uma moção de aplausos pelos 85 anos das Assembleias de Deus em Anápolis. Eu quero aqui estender o meu convite a toda a população anapolina, né, aos amados irmãos da Igreja Assembleia de Deus e a todos quantos quiserem participar desse evento. Será um momento, né, da onde a gente vai fazer lembranças de toda essa trajetória da Igreja Assembleia de Deus aqui na cidade de Anápolis. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Reamilton. Encerro o pequeno expediente. E, de imediato, o grande expediente com o primeiro orador, vereador João da Luz.
São 9h58, vereador João da Luz é do Cidadania e, como disse o presidente José Fernandes, fala por até 10 minutos na abertura do grande expediente. Os vereadores falam, então, por 10 minutos e podem conceder a parte. Vamos acompanhá-lo. Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente José Fernandes. Doutor José Fernandes, meu amigo. Cumprimentar todos os vereadores, da pessoa do vereador Ananias, meu irmãozinho mais novo. Cumprimentar todas as pessoas aqui no plenário, as crianças que estão aqui participando conosco. Sejam bem-vindas do colégio ao colégio. Especial. Sejam bem-vindas. Deus abençoe vocês. Cumprimentar os internautas e os ouvintes da Rádio Manchester. Eu queria rapidamente, nesse primeiro minuto, repercutir, elogiando, né? Nós temos que elogiar quando merece. E quando precisa de cuidado, nós temos que chamar a atenção. Mas a maternidade, doutor Alberto, né, era uma coisa esperada por todos, principalmente pelas mães que estavam apreensivas, as que estavam fazendo pré-natal. Realmente a maternidade precisa do apoio do poder público, da prefeitura, precisa desses recursos para poder sobreviver. E o prefeito Márcio Correia e a secretária de saúde assinou, né, mantém essa parceria, mantém esse convênio com a maternidade doutora Balberto. Agora, o contrato está dentro dos parâmetros que a nova gestão pretende. E parabenizar o doutor Olegário, pelo trabalho que ele faz na maternidade, a Camila, e dizer que nós somos parceiros da maternidade. Nossa emenda impositiva desse ano vai ser destinada para a maternidade, para poder contribuir com as novas vidas que estão chegando aí através da maternidade. Queria parabenizar também o nosso chefe executivo, Márcio Correia, pelos fios, pelos cabos em desordem, né, desorganizado, enfeiando a nossa cidade. E agora nós estamos vendo as empresas de telefonia agindo, a Equatorial junto, fiscalizando. Nós esperamos que essas ações aconteçam em toda a cidade de Anápolis. Infelizmente, esses cabos oferecendo risco de vida para os motoqueiros, para as pessoas, para o cidadão, está na cidade inteira, não só no centro. Nós esperamos que alcance o centro inteiro, né? Alcance a cidade inteira. Então, nós temos que parabenizar por essas ações. Agora, com relação a uma atenção, vereador Ananias, nós precisamos de chamar a atenção. Eu observei ontem a discussão sobre os camelôs, sobre os ambulantes da cidade de Anápolis. Nós vimos que o coronel Vinícius, que é o representante hoje da pasta, né, da postura, ele fez uma reunião com os ambulantes. Eu não recebi o convite para estar junto. Se eu tivesse recebido, eu estaria junto. Porque nós precisamos entender o seguinte. Nós temos ali ambulantes de 10, 14 anos que trabalham no centro da cidade. E é muito importante nós termos cuidado, nós termos cautela, porque são trabalhadores que dependem do sustento, desse sustento para cuidar da sua família. E eu, por exemplo, eu sou o autor da liberdade econômica aqui nessa casa. A lei da liberdade econômica foi nós que apresentamos aqui. E ali tem pessoas que, por falta de vontade de regulamentar, não, a maioria deles protocolou o pedido de licença na postura, na prefeitura, pedindo que a liberdade de estar trabalhando. Então nós precisamos de ter cuidado, cautela, nós precisamos estabelecer prazos, nós precisamos de fazer uma discussão ampla. Inclusive eu faço questão de estar na audiência pública convocada pelo vereador Rimê, né? Eu acho que todas as autoridades precisam estar presentes, porque trata-se de trabalhadores. Eu estou defendendo o trabalhador. Eu acho que nós precisamos de cuidado, cautela, para você não fechar a boca de uma família, né? De repente você vai prejudicar o sustento de uma família. E eu acho importantíssimo nós fazermos uma discussão.
Foi de uma parte, vereador.
Nós fazermos, por exemplo, um estudo para onde é que esse pessoal será deslocado, se eles serão deslocados de imediato. Trata-se da revitalização do centro. Eu sou extremamente a favor. Eu sou favorável a organizar o centro. Principalmente a área azul. A área azul precisa ser estabelecida. Então nós precisamos de conhecer qual que é o projeto de revitalização. A Câmara, que representa o povo, que é o maior interessado, precisa entrar no debate, precisa entrar na discussão, e nós vamos sim participar dessa discussão para que não cause prejuízos. Eu sei que o nosso amigo Vinícius, o coronel Vinícius, extremamente cauteloso, ele sempre tem os cuidados, então nós precisamos de fazer o quê? Uma discussão amadurecida para a gente não fechar a boca de uma família, né, que depende, né? Nós sabemos que tem muita gente lá espertinho mesmo, igual o Jacques falou, empresário que vai lá e coloca uma banca na frente do seu comércio. Precisa ser regularizado. Nós precisamos de partir para a regulamentação. Todos têm que ser regulamentados, têm que funcionar de acordo com a regulamentação. Sou extremamente favorável. Nós precisamos de ter cuidado, cautela nessas ações. Quem pediu a parte? Vereador Domingos de Paulo, por gentileza.
Vereador João, eu pedi uma parte primeiro para poder cumprimentar o senhor pelo discurso também, indo naquela linha do mesmo pensamento nosso. Eu já estou na casa aqui, vereador Rimê, meu quarto mandato, e nós sempre defendemos ali os ambulantes. Se porventura tiver um plano para poder modernizar o centro, mas que arruma um local adequado para que possa se deslocar alguns, porque tem uns que não têm necessidade de estar deslocando, e nós vamos estar juntos nessa luta aí para poder realmente ajudar esses ambulantes aqui da nossa cidade a manter o seu trabalho e o pão de cada dia. Eu fico feliz de ver o vereador João da Luz, que é da base do Executivo, está caminhando junto conosco nesse projeto.
Eu apoio extremamente o projeto de revitalização, deixar claro. apoia a iniciativa do prefeito Márcio Correia, no sentido de regulamentar a situação. Nós precisamos, eu chamo a atenção, nós precisamos ter cuidado com o trabalhador, né, que depende de sustentar a sua família. Então, eu quero deixar manifesto essa minha posição. E aproveitando esses 2 minutos e 30 segundos, nós apresentamos uma indicação, isso foi um compromisso meu de campanha, de lutar. Isso é uma ideia, uma sugestão, certo? Uma indicação é uma sugestão ao chefe do executivo, não é uma imposição. Nós precisamos, hoje nós temos 107 unidades, nós temos mais de 30 mil alunos, nós precisamos de ver ações, políticas públicas voltadas para as crianças e para os adolescentes no contraturno. Hoje nós vimos que é preciso as crianças de 11, 12, 13, 14 anos, elas terem uma oportunidade de se envolver de alguma forma no contraturno. Nós, na campanha, nós vimos muitos pais reclamando que não existe um projeto da dimensão da cidade hoje, que tem 417 mil habitantes, e que abarque um projeto que abarque mais de 30 mil crianças por iniciativa do executivo no contraturno. Então, nós precisamos de envolver as crianças culturalmente, profissionalmente, através do esporte. Nós precisamos de um projeto na dimensão da cidade de Anápolis. Quem pediu a parte?
Eu, vereador.
Vereador Suender.
10 segundos. É importante, né? Inclusive, essa reunião que eu tive com a secretária de Educação, ela mesmo falou que esses projetos da Polícia Federal, ela tem interesse em colocar no contraturno. Então, a sua ideia é importante, une-se a esses projetos, eu acredito que isso, né, só beneficia essas crianças.
Obrigado, vereador Suender. E é importante nós termos um projeto nessa dimensão, por quê? Porque nós vimos projetos bem-sucedidos antigamente, por exemplo, o programa Aprender, era na cidade inteira. O programa Dom Bosco também era na cidade inteira. Nós tivemos um programa chamado Esporte para Todos, que abarcava a cidade inteira. Então, nós precisamos ter políticas públicas voltadas para as crianças. Os pais, eles ficam, às vezes, desesperados, porque as crianças, já terminando, presidente, as crianças, 11 anos, 12 anos, 13 anos, sem ter o que fazer em casa, certo? E, de repente, a criança fica apreensiva, fica irritada, de repente, um programa seria interessante a nossa prefeitura, o chefe do executivo, comprar essa ideia de um programa no contraturno, do tamanho que a cidade é, do tamanho da cidade que merece, a cidade de Anápolis merece um programa nessa dimensão. Eu tenho certeza que os pais todos agradecerão ao chefe do executivo por essa política pública desenvolvida. Eu sei que contraturno hoje, aulas,
conclui, meu amigo.
Período integral, as escolas que têm hoje período integral, é muito pouco. Então, é preciso nós avançarmos no contraturno. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João. Na sequência, vereador Domingos. E na sequência, vereador Fred Cacheta.
São 10 horas e 9 minutos. Vereador Domingos, Paula, é do PDT, próximo orador da tribuna. E a gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e também pela TV Câmara. Vereador Domingos, Paula, então, falando na tribuna na sessão desta terça-feira. Você acompanha ao vivo aqui na Rádio Manchester.
Bom dia, você que nos acompanha pela Rádio Manchester, pela TV Câmara. Eu vim aqui, eu falei para o vereador João, às vezes o senhor não concluiu o que o senhor queria dizer, se o senhor quiser eu dou uma parte para o senhor terminar de concluir. Certinho? Ah, então tá bom, obrigado. Eu quero tratar sobre alguns assuntos, mas um assunto que me chamou a atenção, o vereador que usou o pequeno expediente, ele falou de reunião com a secretária de Educação. E nós temos aí 80 dias e aquelas vagas que ia disponibilizar logo no início do do ano letivo e até hoje não aconteceu, vereador. No primeiro momento era 2.500 vagas, depois caiu para 1.000 vagas e até agora nada. E é engraçado que ontem teve dois pais que me procurou e hoje de manhã aqui na Câmara, vereador Rimê, um pai me procurou também a procura de vaga em creche. E eu disse a ele, tem que procurar o prefeito. O prefeito que anunciou que ia ter 2.500 vagas e até hoje nada. Acho que tem um monte de instituição aí que gostaria de fazer parceria para que essas crianças pudessem aderir à instituição e ter. Não precisava de esperar para poder construir, já tem instituição pronta, como igreja, só sabe isso, porque também igreja católica, está ali, tem uma estrutura montada e está ali recebendo aí essas crianças. Só depende do poder executivo realmente querer fazer as coisas acontecer. Então, infelizmente, não aconteceu na educação. Agora eu quero mudar o assunto, eu quero falar um pouco de saúde. Eu vi aí recentemente que vai reinaugurar o Hospital da Mulher. Reinaugurar o quê? Já foi inaugurado, funcionou durante 16 dias e essa gestão que chegou aí foi lá e fechou. Só para você que tem uma ideia, você que nos acompanha pelo YouTube aí, quando nós mudou aqui para a Câmara Municipal, esse plenário aqui não tinha esse lugar alto aqui não. Era tudo baixinho. E aí, quando eu assumi a presidência, eu fiz esse relevo aqui num período de recesso. E depois a sessão continuou. Ué, eu tinha que reinaugurar, fechar a Câmara para poder inaugurar uma pequena ampliação ou uma adaptação. Assim, não tem necessidade. Na realidade, no meu ponto de vista, o que houve foi, primeiro, um ciúme, porque a deputada Vívia, além de ser deputada, era a primeira dama, mandou toda a sua emenda parlamentar de 11.560.000 para poder construir a UPA da Mulher e agora está querendo até mudar o nome. Aí eu pergunto, o deputado que manda o recurso para poder fazer uma obra e dar seu nome, aí depois o executivo mudar, qual que é a motivação desse parlamentar depois até para mandar o seu recurso todinho para poder ajudar a cidade? Uma UPA que funcionou durante 16 dias, que estava ilegal. Meu irmão, se tiver ilegal, faz a denúncia no Ministério Público, faz a denúncia nos órgãos competentes. O hospital está lá para poder atender a população. O hospital está lá para poder atender aquela mãe que precisa. Está lá para poder atender a mulher anapolina, a mulher da região Pirineu, ou a mulher que visita a cidade de Anápolis e, porventura, precisa de um local para poder ser atendido. Aí ali agora quer abrir para poder atender toda a população. Daqui a uns dias vai abrir a UPA pediatra também, que só atende criança, para poder atender todo mundo. Ora, vamos ter um pouco de sensibilidade. Ali é um local que foi planejado e estruturado para poder atender a mulher anapolina. Foi pensado, foi destinado recurso para poder fazer aquela unidade. Para poder atender a população, nós temos o Hospital Alfredo Abraão, nós temos a UPA da Vila Esperança, nós temos um hospital que está pronto e está fechado, que é o Hospital do Leblon, esperando para ser aberto. Aí eu vendo o jornal, segunda edição ontem, eu vi a secretária de saúde falando de algumas adaptações que estão fazendo lá. Na realidade, na matéria, tinha alguns funcionários trabalhando por aí de fora. Não mostrou a parte de dentro. Por que não entrou lá dentro, filmou, mostrou tudo? O que está pronto lá dentro? Nós precisamos de ter mais transparência nas ações, principalmente em relação à saúde. O que está acontecendo? Nós temos estrutura pronta e não, realidade seguinte: não está dando conta de pôr para funcionar. Essa é a realidade. Não está dando conta para poder pôr para funcionar. Tanto faz o Hospital do Leblon como o Hospital da Mulher. E agora vai mudar o nome. Inclusive, semana eu vou fazer uma visita nas duas unidades, tanto faz no Hospital do Leblon como no Hospital da Mulher. Eu não sou aquele vereador que gosta de entrar, fazer vídeo, esse tipo de coisa, não. Eu vou lá, faço minha visita técnica e venho aqui na tribuna e uso a tribuna e faço a minha fala. Como sempre tem falado aqui, desde o momento que eu assumi o meu mandato, estou aqui na Câmara, primeiro, uma luta para poder pagar a maternidade. Conseguiu pagar depois quase 3 meses. Agora uma luta nossa de 3 meses praticamente para poder abrir 2 hospitais que está pronto na cidade de Anápolis. Nós trouxemos aqui, as pessoas viram vídeo de pessoas no corredor da UPA da Vila Esperança precisando de um leito para poder ter uma qualidade de vida, e nós temos o hospital pronto. E eu não sei se é alguma picuinha, o que que é, mas aí a secretária não dá conta de abrir. Não dá conta de abrir. Aí entra dia e sai dia, a conversa é a mesma, ó, vai ser 100 dias. Aí vem um vereador da base aqui, do mesmo partido, prefeito, ó, a educação, vai a... Rapaz, é quanto abrir o ano letivo, que ia ter 2.500 vagas, não tem. Iludiu mais uma vez o pai de família que precisa de colocar o seu filho na creche. Mais uma vez iludiu a mãe, vereador Carlinho da Feira, que precisa de trabalhar. E ela precisa de um local para deixar o seu filho e não tem. Já tem quase 3 meses. Nós temos muita instituição aí que está doida para poder fazer uma parceria com a prefeitura e colocar as crianças lá para poder ajudar. Mas o prefeito não teve competência para poder fazer isso. Mas teve competência para poder aderir a ata de quase 85 milhões sem licitação. Aí, o grupo dele ali foi rápido e aderiu algumas atas aí, que gerou quase 85 milhões sem licitação em apenas 80 dias, 80 milhões. Muito, né, vereador? Muita coisa. Estou falando que o vereador Dr. Zé Fernandes está dirigindo seu olhar para mim aqui, aí eu não resisti e dirigi o olhar para ele também. Em 80 dias, mais de 80 milhões em adesão de ata sem licitação. Não tinha uma ata para poder aderir e abrir esses 2 hospitais lá, não? Possível, Brasil, com vários municípios nos estados, e não tinha nenhuma ata para poder aderir e comprar o que estava precisando para poder abrir os 2 hospitais. Aí eu poderia vir e falar, eu aderi uma ata, é 10 milhões, é 15, é 20, mas nós vamos abrir o hospital ali no Leblon e vamos abrir o Hospital da Mulher para poder atender a família que precisa. Ela é tão simples, né, vereador João da Luz? Aderir uma ata em relação à saúde para poder atender mais de 417 mil habitantes que a cidade de Anápolis tem, mas a nossa região Pirineu é 1 milhão 560 mil habitantes que é atendido aqui na cidade de Anápolis. E para poder finalizar, aquele cara que estava roubando fio lá é o mesmo que o prefeito prometeu o serviço para ele. Só que um cidadão daquele tinha que prometer o serviço para ele e ir lá buscar ele e levar para trabalhar. Eu já fiz muito isso. Tem pessoas, já vou concluir, presidente. Tem pessoas que não têm disponibilidade ou acorda tarde, você tem que ir lá e pegar ele para trabalhar. O prefeito prometeu o serviço para o cara, claro que ele não foi comparecer, mas ele cortou o fio e falou, ele pensou que o serviço dele era roubar fio de praça, porque ninguém foi buscar ele para trabalhar. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador. Realmente uma luta nossa, não só do senhor, abrir essas unidades que não foram concluídas. A impressão é que o senhor tomou um dormonete nos últimos 4 anos, ficou dormindo aí esses 4 anos e agora acordou. Próximo orador, Fred Cacheta.
Agora são 10 horas 21 minutos. Vereador Cabo Fred Cacheta, do PRPB, usa o grande expediente, ele tem 10 minutos na tribuna. Vamos ouvi-lo. 10h21.
Obrigado, presidente. Vereador Dr. José Fernandes, cumprimento toda a mesa na pessoa do senhor. Cumprimento os demais pares da pessoa do meu amigo, vereador Luzimar Silva. Cumprimento a todos aqui presentes, da pessoa do meu amigo também, Coronel Edival. A você que nos acompanha através da Rádio Manchester ou através do nosso canal no YouTube, TV Câmara Anápolis. Presidente, gostaria de fazer um agradecimento, né, ao vereador Domingos Paula, ao vereador Luzimar Silva, ao vereador Frederico Godoy, que realmente tem acampado com nós na luta para a abertura ali do anel do Jonas Duarte. Recebemos a informação que realmente pode ser que seja aberto para o próximo jogo, a final do Campeonato Goiano, um momento histórico para a cidade de Anápolis, um momento que realmente vai trazer muita alegria para todos os desportistas da cidade, realmente poder comparecer naquele estádio. Esperamos que se conclua qualquer tipo de ajuste nessa semana para que a torcida do Galo, da comarca, possa comparecer em peso, ser um recorde de público, realmente muitas pessoas, Luzimar Silva, quiseram assistir o jogo, mas infelizmente já estavam se esgotados os ingressos à venda daquele dia do jogo e realmente muitas pessoas foram para casa com essa insatisfação de poder querer ver o jogo, querer ver o time de Anápolis, né, jogar, mas infelizmente não pôde. Então temos a esperança, né? Hoje às 14 horas o vereador convocou uma visita técnica ali no estádio Jonas Duarte. Quero estar presente, viu, vereador Luzimar, para a gente poder ver todos os afazeres que tem que fazer para poder ser liberado. Uma parte, vereador Frederico Godoy.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Uma coisa que eu tenho, vereador, é ética, desde o meu mandato. Semana passada, Luzimar, uma equipe estava adentrando lá no Parque Brasil, meus assessores, vamos lá gravar um vídeo, Fred, para você postar. Eu falei, não tem pedido só meu, tem pedido de todos os vereadores, uma coisa que eu tenho é ética. E o mérito total dessa abertura, o vereador Fred Capeta, tem que se dar ao Luzimar, ele que está lutando, isso aí desde o jogo contra a Becate, já vinha fazer esse pedido, lógico que tem o trabalho do senhor, do Dominguinho, pedido da gente, mas o mérito todo é do Luzimar, Luzimar que está organizando, Luzimar que está ali agora, para lá e para cá, falando com o secretário Kim, correndo atrás, com os bombeiros. Então, se Deus abençoar daquele anel vier a ser aberto, mérito total ao vereador Luzimar, que tem lutado incansavelmente para que aquela arena esportiva, o estádio Jonas Duarte, receba um público maior. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frederico Godoy. Eu acho que todos os vereadores aqui eram a favor disso, porque até quem torce para a Rubra, pode ser que algum dia ela volte a jogar, vai jogar lá no estádio Serra Dourada, Jonas Duarte. Então, ela vai voltar e vai jogar lá. Então, acho que todos os vereadores querem que aquele anel seja reaberto. E o vereador Luzimar Silva, todo mundo sabe que ele é o torcedor do Galo nato aqui. Nós somos torcedores do Galo, mas a defesa sempre usa a tribuna ali para defender o Galo da comarca.
Uma parte, vereador.
Vamos ver uma parte, vereador João da Luz.
O Fred, eu quero dizer o seguinte. O mérito pode ser sim do Luzimar, o Luzimar está lutando, mas o mérito é de todos os vereadores que torcem pelo esporte da cidade de Anápolis. E nós temos que agradecer quem? Temos que ser grato a quem? Ao chefe do executivo, o Márcio Correia, né? Nós não podemos deixar de dar esse mérito para ele se a gente conseguir abrir esse espaço, esse novo espaço no Jonas Duarte. Então nós temos que deixar registrado isso, hein? Muito importante.
Muito importante, iremos agradecer se realmente o prefeito abrir aquele estádio e fazer um agradecimento em quem construiu o anel também, né? Que foi da gestão passada. Prefeito Alberto Naves, que realmente muitos e muitos anos aquilo ali era para ser reaberto, era para ser construído, mas nenhum prefeito teve a vontade, teve a capacidade de poder construir um anel. Então, se realmente o prefeito Márcio Correia puder abrir aquela parte ali que o prefeito Roberto Naves construiu, será muito uma grande valia para todos os anapolinos. Com a parte, vereador Divino.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Só para poder colaborar aí com o seu discurso e dizer que o diretor de esporte, juntamente com o corpo técnico da secretaria e da diretoria, está lá agora nesse momento, o Jonas Duarte, com o corpo de bombeiro fazendo a vistoria. Eu acredito que no mais tardar até o final da sessão aqui a gente já tem uma posição, se vai liberar ou não. Mas a parte que cabe à diretoria municipal de esporte, ela está sendo feita, tá? Obrigado.
Que ótimo. Isso é muito bom ouvir. Né? Estaremos lá juntamente também às 14 horas. Será muito bom receber o diretor de esporte. O senhor também, vereador Divino, puder comparecer às 14 horas. Eu já fui na inauguração, né? Na inauguração do ano passado, realmente ficou uma estrutura muito boa. Pequenos ajustes que podem ser feitos, mas o mais importante é disponibilizar para a torcida do Anápolis, para a torcida da Ruva, para a torcida do Grêmio Anápolis, mais uma parte ali do estádio Jonas Duarte. O segundo assunto que eu quero tratar aqui, que o vereador Domingos Paula trouxe até a tribuna, é a respeito dos hospitais. Realmente, é um descaso, um desperdício, uma falta de respeito com a população anapolina, vereador Domingos Paula. Dois hospitais. Se quer inaugurar, poderia construir mais um, para poder fazer uma 100% de inauguração. Mas se quer inaugurar esse, fazer ajustes como eu fiquei sabendo que era ar-condicionado e um brinquedo ali de infantil, então faça a inauguração. Mas o importante é disponibilizar esses dois hospitais novos. Jorge Rajar, que está lá, tem UTI pronta para ser utilizada. E gente precisando de UTI e não tem disponibilidade com UTIs prontas. Infelizmente, eu tenho respeito aqui por todos os vereadores, mas tem que parar de esquecer a gestão passada. Vamos olhar para frente. Esquece. Toda hora eu ia falar, vocês estavam onde? Há 4 anos atrás, estavam vendo o quê? Está começando a enxergar agora. Para! A população não quer saber se a lâmpada era de uma qualidade inferior. Ele quer a lâmpada acesa e a cidade está escura. A população não quer saber se vai se chamar Hospital Jorge Ajar, quer saber se está funcionando. Agora, vou mudar o nome para poder inaugurar? Para! A população quer atendimento, a população solicita todos os dias no meu celular. Está aguardando uma vaga de UTI, fica um monte de UTI lá parada. Vai ficar até quando? É uma falta de respeito. Eu espero que nesses próximos dias esses hospitais sejam disponibilizados para a população. A população possa procurar e ser atendida. Esquecer 2024, vamos pensar em 2025. Já estamos em março, quase em abril. E gente presa no passado. Tem que sair daquela máquina do tempo lá e voltar para cá. Saia da máquina do tempo passado. Não sei que obsessão. Agora é daqui para frente. Então espero que possa estar disponibilizando aí a toda a população anapolina esses dois hospitais. E estaremos lutando, sim, diuturnamente, para que a saúde de Anápolis seja melhor a cada dia. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Uma réplica na fala dele, por favor, vereador. Citou meu nome.
Pois não.
E na réplica, eu quero direcionar o senhor. O senhor disse que está fazendo os 4 anos. Nós está fazendo a licitação e construindo os dois hospitais, que o senhor cobrou. A gente fez os dois hospitais e entregou para a sociedade. Aí vocês chegaram ao palácio, igual o senhor fala, e não colocou os hospitais para funcionar. Os 4 anos. Que o senhor fala o que a gente estava fazendo, nós estávamos fazendo licitação e construiu os dois hospitais para poder entregar para a população. Nós entregamos dentro da gestão. E aí, se tiver faltado alguns detalhes, lá o Hospital da Mulher funcionou durante 16 dias. Então, se tiver alguma coisa errada, tem que fazer a denúncia. E eu sou a favor. Se tiver alguma coisa errada, ou lá, ou qualquer outro lugar, o senhor pode ter certeza, o senhor vai ter um parceiro aqui para poder acompanhar. Mas agora, você que está acompanhando a sessão, ele sempre fala aqui que nós estamos fazendo os 4 anos. Está fazendo os 2 hospitais que entregamos para vocês.
Sociedade te conhece, Dominguinho. 2021, 2028 você vai para prefeito. Eduardo Costa, prefeito de Anápolis. Vereador Luzimar Peralta, Zé.
São 10 horas e 30 minutos. Vereador Luzimar Silva, ele é do Progressistas, é o próximo orador na tribuna, fala por até 10 minutos. A gente acompanha ao vivo aqui
bom
pela
dia,
Rádio Manchester e TV
Câmara. Bom dia, todos os ouvintes da Rádio Manchester. Em nome da minha amiga Franciele, cumprimento todos aqui na galeria acompanhando essa sessão na manhã de hoje. Cumprimento em nome do Divino Santa Cruz, Divino do Corinthians, cumprimento todos os novos edis. É um prazer estar nessa manhã trazendo aqui dois assuntos. Um deles, a questão que está fluindo, né, que é um sonho de muitos anos, a conclusão ali daquele anel do Jonas Duarte. Ainda mais nesse momento ímpar, nessa grande decisão que acontece, primeiro jogo, no próximo domingo, e dia 30, no Serra Dourada, o outro jogo da decisão. As notícias estão chegando, são boas. Todo o trabalho está sendo feito por parte da Prefeitura Municipal de Anápolis, qual está solista em resolver ali o problema. E também todas as pessoas que estão desdobrando. Novidade que já na primeira conversa de 7 mil ingressos, independente de liberar o anel, Carlinho da Feira, ou não, esse número vai aumentar para 9.800. Né? Então, a gente já fica feliz, mas as coisas estão fluindo e hoje convido, né, a presidente Andréia, convido o Jean, o líder, todos os colegas aqui, né, como o Domingos falou, o Divino, nós que somos da bancada da bola e somos vereador também, representante da cidade de Anápolis, às 14 horas para estar ali no estádio Jonas Duarte, né, para essa decisão. Convido também a imprensa para estar ali onde vai sair a decisão, mas segundo o bombeiro que já foi até o local fazendo a vistoria, questão da energia, ali já foi liberado, né, então as coisas estão fluindo aí, graças a Deus, sabemos da importância nesse momento, né, e eu espero de mais de 8 anos, qual a gente pode receber nas últimas horas aí esse avanço, né, da liberação ali daquela obra que ficou muito tempo parada devido ao projeto, depois foi retomada e agora nessa grande oportunidade aí dessa final de estar sendo liberado. Né? Realmente é uma espera, chega a ser um sonho de nós desportistas. E quero aqui, Zé Fernandes, presidente em exercício, trazer o segundo assunto, né, questão, a gente como morador de bairro, ontem viu o Jackson defendendo, né, ali a Vila Formosa, e a gente que é morador de bairro é muito cobrado. E uma situação, qual o senhor Zé Fernandes sabe bem, né, estou aqui com abaixo assinado de mais de 200 moradores do Calistópolis, na questão aonde tinha um profissional muito bom, qual o senhor conhece, que é o doutor Washington, né, médico ali por mais de 15 anos, naquela unidade básica de saúde, e foi retirado dali. E eu estive no local, cada dia um médico diferente. Né, então, assim, é um pedido que a gente faz junto à comunidade, não é só um pedido do vereador Luzimar Silva, mas é um pedido, é um clamor ali pedindo a volta do doutor Washington, aquela unidade, pelo trabalho que ele faz ali de excelência há mais de 15 anos, aquele profissional está ali naquele posto de saúde, qual chegou uma pessoa lá que o prazer dela é tirar as pessoas de lá. E ela vem conseguindo, né? Já tirou mais de 5 profissionais que prestam serviço ali. Então, atenção, Funev, atenção, as autoridades, né? Acho que quem tem que sair dali é essa pessoa que não está entendendo o trabalho de excelência que tem naquele posto de saúde ali do bairro Calistópolis. e foi uma perda muito grande, onde essa mulher, apavorando ali, ela montou até uma escala de quem que ela ia tirando. E o último que ela tirou foi o médico, o Dr. Washington. Deixo aqui o apelo, né, a gente estamos aqui com essa baixa assinada, dos moradores, das pessoas que utilizam do serviço ali no posto de saúde. Então, com muita tristeza, porque a saúde, a gente, acabei de fazer um vídeo nos últimos dias, mostrando, né, ali um hospital pronto para ser entregue, na verdade dois, né, hospitais prontos para ser entregue, e ali no Calistófilo um trabalho de excelência, Dr. Washington. Então já sabemos a dificuldade que está em vida a gente melhorar essas questões. Tem pessoas que parece que têm bosta de galinha na cabeça, né, que chega com prazer de desfazer aquilo que foi construído há décadas. Então é com muita tristeza que o doutor Oz saiu ali, e é um clamor da sociedade pedindo para que ele volte a atuar ali. Então deixo esse pedido aqui em público, né, a FUNEV, que revê esse conceito aí, que traga esse médico de volta. Estaremos também protocolando e levando, entregando esse abaixo assinado em mãos ali do diretor da FUNEV. Queremos, em tempo recorde, que volte o doutor Washington de Polidade do bairro Calistópolis. E voltando aqui, né, parabenizar a diretoria do Anápolis Futebol Clube, parabenizar todos os atletas, parabenizar a torcida, que tem feito um papel brilhante à frente ali dos jogos do Anápolis. A diretoria, que hoje é um jogador do Goiás, que é o Tadeu, paga toda a folha salarial do Anápolis. Então a gente vê a determinação daqueles atletas representando aí a nossa cidade, e obviamente ficamos felizes, né, de ter o time da nossa cidade representando nós no cenário brasileiro, e também chegando na grande final do Campeonato Goiano. Desejo sorte a todos os atletas, né, estou aí empenhado, muito empenhado, para liberar aí o anel, né, e tenho certeza que nosso prefeito está fazendo
vereador Luiz Mar,
e tenho certeza que a gente vai conseguir sim uma parte, o vereador Fred.
A gente que não pode deixar passar em branco e lembrar que aquela construção do anel tem verbas ali do deputado federal Rubens Antônio e do ex-deputado Jovai Arantes. A gente tem que dar mérito para isso, porque na hora de pedir, de ir lá pedir emendas para os deputados, todo mundo bate na porta e fica pedindo. Na hora de entregar a obra, eles não são lembrados. Então, acho que a gente deveria dar mérito, porque eu não tenho nada ligado a nenhum dos dois, mas a gente tem que dar mérito, tanto do deputado Rubens Antônio e do ex-deputado Jovai Arantes, que doa emendas suas para fazer, concluir aquela obra. Mesmo demorando muito, mas ali tem sim emenda deles. Eu vou a palavra.
Obrigado por contribuir, com certeza. A gente fala muito, cobra muito, mas também tem que dar honra quem tem honra. As pessoas que contribuiu, né, para que aquela obra fosse feita, fosse terminada, e ficou muito bonito, né? A gente, como desportista, fica maravilhado, né, de ver um sonho antigo, de ver aquele anel ali concluído. E agora a gente quer ver também a torcida participando, né? O vereador Domingos já falou que, liberando, ele quer assistir o jogo lá atrás do gol, né? Realmente ficou muito bonita aquela obra, os vestiários ali embaixo, né, onde dando qualidade aos desportistas também, aos atletas. Tudo isso vem favorecendo o esporte anapolino. Agradecer aqui a toda a comissão do Anápolis, e já tem ingresso para o sócio torcedor à disposição sendo vendidos, né, e amanhã começa a troca dos ingressos e a venda também aí dos ingressos, né? Então, primeira notícia aí é que já vai subir de 7 para 9.800 ingressos, mas não liberando aí o anel, mas já vai ter a quantidade maior de ingressos. Mas a gente continua nessa luta, né? lutando tanto para que entregue ali aquele anel, né, qual domingo a festa vai ser garantida. Convidar mais uma vez aqui o líder Jean Carlos, João da Luz, todos os nossos colegas, Leitão, Fred, Suenda, enfim, todos os vereadores, vai estar ali às 14h, 14 horas, para a gente trazer aí uma boa notícia, né, e já está se tornando um sonho, que é a liberação daquilo ali, para a gente fazer uma festa completa no próximo domingo. Obrigado, tenha todos uma ótima tarde e um dia abençoado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar. Eu quero ser signatário desse baixo assinado seu aí, se eu puder. Se for só morador do Calistófio, tudo bem, mas se não, eu quero assinar. No próximo, o vereador é o Ederson.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa do presidente em exercício, doutor José Fernandes. Cumprimentar os nobres pares, vereadores, na pessoa do vereador Frederico Cacheta. Cumprimentar a população que nos acompanha aqui no plenário da Câmara. E parabenizar o Anápolis pela conquista na final do Campeonato Goiano. Aproveitando aqui a fala do vereador Luzimar, eu ainda não tinha usado a fala nesse grande expediente, essa semana, e torcer para que o Anápolis seja campeão. Anápolis, a cidade de Anápolis merece, e o time de Anápolis merece. Sou torcedor da Anapolina e vamos torcer para a Anapolina subir para a Série A esse ano e que o Anápolis seja campeão. Isso é bom para a cidade. Outro assunto rápido é com relação à questão do roubo dos fios, da fiação, que acontece já há algum tempo na cidade de Anápolis, nas arenas, nas praças, nas avenidas. E eu penso, presidente, doutor José Fernandes, líder Jean, que além de pegar os meliantes que têm roubado esses fios, é preciso ir no receptador. Quem é que está comprando esse material? Então nós precisamos, né, continuar nessa força-tarefa. O prefeito Marcos Correia está empenhado, as forças de segurança, vereador Suender, e focar no receptador. Quem está comprando esse material que está fazendo com que o pessoal, com que esses ladrões estejam empenhados aí em roubar essa fiação por toda a cidade. Mas o principal assunto que me traz aqui nesse grande expediente, nessa manhã, é com relação a duas situações que são muito importantes na cidade de Anápolis e que, apesar de uma depender da outra, as duas são independentes, que é com relação aos ambulantes e com relação à revitalização do centro. São duas situações que, apesar de contribuírem, elas são independentes. A questão e a situação dos ambulantes na cidade de Anápolis é uma situação que há muitos anos vem sendo discutida e que, se não tiver um entendimento em prol dos ambulantes mesmo, a questão socioeconômica dessas pessoas que dependem desse trabalho para sobreviver, se não tiver uma discussão séria e uma união, principalmente dessa casa, em torno dessas pessoas, é um problema que a gente não vai encontrar solução. Algo que já tem tentado ao longo dos anos e não tem conseguido. E agora eu vejo que é um momento propício para isso. Por isso a necessidade, vereador Divino, do cadastramento, para que você possa cadastrar os ambulantes, para que você possa separar aquelas pessoas que estão nessa situação socioeconômica daqueles aproveitadores de uma situação que não tem uma regulamentação, que não tem um cadastro e que o problema ele vai se aumentando ali na região central, em outras regiões da cidade, pessoas que não estão legalizadas nem no nosso país, pessoas que vieram de outros países e não estão legalizadas aqui no Brasil, pessoas que aproveitam da situação, viu, Fred Cacheta? Queria que o Fred Cacheta garantisse a palavra, por favor. Assim como eu respeitei a sua palavra, se eu pudesse respeitar a minha. Assim como pessoas têm se aproveitado da situação socioeconômica de famílias e têm explorado famílias com a questão de vender vagas para que se explore o serviço de ambulantes na cidade de Anápolis. Então, essa ação que está acontecendo, ela é muito importante, principalmente para essas pessoas que dependem e que vivem desse comércio, moradores de Anápolis, famílias de Anápolis que dependem do seu comércio de ambulante na cidade de Anápolis. Essas pessoas, elas terão a nossa defesa. Essas pessoas, elas terão a atenção especial do poder público, do executivo, do diretor de postura, do secretário, do prefeito, dos vereadores. E isso é que está sendo visto. Nós não podemos tampar o sol com a peneira. Nós não podemos vedar os nossos olhos ou colocar essa situação preocupante debaixo do tapete. E aí, concomitantemente, está acontecendo um plano, está sendo discutido um plano para a revitalização do centro da cidade, que é outra situação necessária, que é outra situação há muito tempo vem sendo discutida e agora é um momento propício para isso. Então, nós precisamos separar essas duas situações para que possamos avançar nas duas situações, tanto com relação à organização dos ambulantes na cidade de Anápolis e estudar um local adequado para cada um desses ambulantes que estão nessa situação e não deixar de avançar na discussão do plano para a revitalização do centro de Anápolis, até porque os lojistas de Anápolis, os lojistas do centro, os geradores de emprego do centro da cidade, eles clamam por isso, eles pedem por isso. Então, essa situação, nós teremos a oportunidade, especialmente cada um dos vereadores dessa casa, de discutir junto com o secretário Tiago de Salima, na próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, aqui na Câmara Municipal. Foi um convite feito através da comissão, a Comissão de Urbanismo, Transportes, Obras e Serviços Urbanos. Essa é uma excelente oportunidade para que possamos avançar nessa situação também. O senhor quer uma parte?
Quero uma parte.
O seu microfone está ligado, o senhor está me olhando. Uma parte ao vereador Fred Cacheta.
Primeiramente, eu estava apenas respondendo a repórter ali, de forma alguma eu irei desrespeitar a sua fala. Agora, o que nós não podemos passar para a sociedade, vereador Ederson Lopes, é o que tem alguns vereadores aqui passando. Porque é o seguinte, cadastramento desses ambulantes, sou a favor, realmente tem pessoas ali que estão se aproveitando de muitos anos que não tinham uma organização, isso eu sou totalmente a favor. Mas o que não está passando para a sociedade é que, às vezes, a mudança de local dessas pessoas vai decretar a falência delas. Vai decretar e vai tirar o sustento. A Aparecida de Goiânia já está pensando em apenas fazer o cadastro. Porque a Aparecida de Goiânia também está tendo essa movimentação. E em Anápolis também pode decretar a falência de muitos ambulantes e até comerciantes, porque aqueles ambulantes também levam pessoas para comercializar o centro da cidade. Então, tem que ser passado isso para a população, porque o que tem passado aqui, alguns vereadores que nem está aqui presente, é que está só cadastrando, organizando. Mas por trás disso, nós sabemos que pode ser um tiro na cabeça de muitos comerciantes. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. É importante a sua colocação, isso é importante, e nós estamos aqui para isso. Essa Casa de Leis, eleita legitimamente pela população, cada um aqui representa diversos segmentos, nós estamos atentos a isso. Essa é a discussão salutar. Eu vou ao encontro daquilo que o senhor falou, nós precisamos defender e lutar para que as pessoas, as famílias de Anápolis, que dependem desse tipo de trabalho, elas não venham à falência. E aí, se houver a necessidade de uma mudança de local, vamos ver que local é esse, vamos estar juntos ao secretário, ao poder público, ao prefeito, para ver se é um local adequado que vai permitir com que essas pessoas continuem tendo as suas rendas. Assim aconteceu há décadas atrás com a criação do camelódromo. Houve essa discussão e houve um ponto de convergência onde se achou a solução do camelódromo. Agora, décadas após, é necessário que se continue essa discussão para esse novo momento que a cidade vive, e eu concordo com a sua fala. Uma parte ao vereador Suender.
É importante frisar, né, que é uma luta para ajustar aquilo que está errado ali, né, até porque a gente vem somando erros, né, nas últimas gestões e acarretou naquele movimento ali, naquela situação ali. Várias pessoas que não têm nada a ver com a questão dos ambulantes ali, estão ali dentro, né, fazendo trabalhos ali que não exprime a questão da economia da cidade. Então, realmente é importante trazer isso a público, gestores anteriores venderam o que não tinha na cidade, né, falaram sobre o que não era realidade de cidade e trouxeram pessoas aí hoje, jogam lá dentro essas pessoas. E, claro, né, a falta de empregos formais
também traz a informalidade. Então é bom frisar essa situação, que o erro não está nessa gestão, pelo contrário, essa gestão está tentando arrumar problemas anteriores de gestões que ocasionaram o que ocasionou naquele centro.
Obrigado, vereador Suenda. Então é isso, eu acho que cabe a nós, Câmara Municipal, 23 vereadores, que possamos fazer uma discussão propositiva com relação a esse assunto tão importante. Eu vejo que cada gestão, ela tem problemas a serem resolvidos, e cabe a nós, vereadores, discutirmos cada problema e avançarmos. Assim foi com todos os gestores anteriores e serão com os gestores futuros. Cabe a nós, enquanto vereadores, estarmos juntos para que o melhor possa vir a acontecer, olhando principalmente para esses ambulantes que são sérios, famílias que dependem desse tipo de trabalho, e que elas sejam atendidas na sua demanda. E que aqueles que estão de forma irregular, aqueles que nem são da cidade, ou aqueles que exploram esse serviço e exploram famílias aqui na cidade de Anápolis, que esses realmente sejam eliminados desse tipo de trabalho aqui. Inclusive, há recomendações do Ministério Público. O Ministério Público está atento a essa situação e nós vamos estar juntos acompanhando esse problema. Obrigado, presidente Zé Fernandes, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Weberson. Na sequência, vereador Jean.
Bom dia, presidente em exercício, doutor José Fernandes. Cumprimento o senhor e, em nome do senhor, todos os demais colegas, ouvintes da Rádio Manchester, todas as demais emissoras de rádio aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelo YouTube, os populares que estão na sessão, os servidores e, naturalmente, mais uma oportunidade aqui de trazermos informações. Primeiro, informações importantes e preciosas e que nos alegram, né? Ontem tivemos confirmado para a educação o repasse da verba do PAFIE, Alex, vereador Alex Martins, secretário de Educação, e sabe a importância que é para as unidades escolares poder ter aí os recursos para despesas pequenas, mas emergenciais, que muitas vezes as unidades escolares dependem. E ontem foi repassado R$564 mil a todas as unidades, né? Conforme aí o número de alunos foram repassados, para que as gestoras possam fazer uso. Diferentemente, o ano passado foi entregue parcialmente apenas no final do ano, tendo causado aí sérias dificuldades às unidades escolares. Então, no primeiro bimestre, já repassado o PAFIE, e certamente as unidades escolares farão uso devido e terão aí a oportunidade de atender suas necessidades prioritárias aí, que se enquadram para o uso desses recursos. Então, já no primeiro bimestre, efetivamente repassando esse importante repasse às unidades escolares. E ainda, para repercutir aqui, em relação a pagamentos, também foi efetivado ontem o pagamento do mês de dezembro da Bolsa Cultura. Já foi feito o mês de janeiro, agora o dezembro, e será nos próximos dias pago também o mês de fevereiro, saudando aí a Bolsa Cultura e garantindo aos que necessitam dessa bolsa, né, que participam diretamente ali da Bolsa de Cultura, o valor, né, que respalda eles aí durante para a realização das atividades culturais. Importante aí também para esse setor de cultura, que no nosso município está tendo uma nova realidade, uma nova condição para desenvolvimento da cultura no município de Anápolis. Também dizer aqui, sobretudo aos moradores de Suzânia, Interlândia, das diversas regiões da zona rural, que a partir de segunda-feira nós teremos o início da operação de manutenção de todas as vicinais, né, a patrulha rural aí, de todas as vicinais do município de Anápolis. E vamos começar justamente, vereador Alex, prioritariamente pelas linhas de transporte escolar. Eu sei que o senhor conhece também essa realidade, essa necessidade, que, por sinal, estão bastante danificadas há meses, né? Desde, segundo algumas informações, desde meados do ano passado, aguardando aí a manutenção. Então, a partir de segunda-feira, patrulhamento, a manutenção na patrulha rural aí por todas as vicinais priorizando aí o transporte escolar para garantir mais segurança, sobretudo no transporte dos alunos da rede pública municipal. E, logicamente, por exemplo, a 001 lá que liga Viranápolis a Sousânia, a vicinal número 1 do município de Anápolis, que tem ali um local de escoamento diário de produção daquela região, moradores que diariamente utilizam daquele local, certamente. E, né, em breve, então, nós estaremos, semana que vem, iniciando toda a manutenção dessa malha viária das vicinais da zona rural. Então, são informações realmente aqui positivas de nos alegrar e, sobretudo, de garantir as condições aí para que tenhamos a continuidade dos serviços aí, sobretudo na questão das unidades escolares, da Bolsa Cultura e a manutenção das vicinais aí anunciadas aí a partir da semana que vem. E quero ainda, em relação, eu vi aqui, vinha no carro, ouvi alguns questionamentos relacionados à abertura dos hospitais. Nós já reiteradamente aqui informamos que não há condição, está sendo tratado pelos técnicos da secretaria, buscando as condições e realmente solucionar os impasses para que possa abrir. Mas comemorar o que já está acontecendo, João da Luz, que estava paralisado e que fez muitas famílias, pacientes sofrendo na cidade de Anápolis, que foi repercussão, inclusive, em matéria nacional, que foi o fechamento das cirurgias cardíacas da cidade de Anápolis. Elas já voltaram a ser realizadas. E aí, cumprimentar aqui o vice-prefeito, Walter Vosgrau, pelo empenho, a secretária de Saúde e também a direção do Hospital Evangélico, né, pelo esforço realizado, que já estão realizando novamente as cirurgias de alta complexidade, cirurgias cardíacas no Hospital Evangélico. Então, uma demanda, e quantas famílias não sofreram, quantos de nós não recebemos aqui situações, pessoas em realmente calamidade, insistindo, implorando que fizéssemos algo. Algumas situações, lamentavelmente, caminharam para um desfecho muito ruim. Né? Tivemos casos aqui que, lamentavelmente, não teve o tempo suficiente e por burocracia, pela falta do serviço disponível, chegar a perder vidas. Situações em que pacientes em grave estado foram transferidos aí para Catalão, Tobiara, causando uma série de transtornos. E algumas dessas situações realmente, lamentavelmente, tiveram desfechos ruins. Então, agora, dizer aqui que as cirurgias cardíacas, certamente o doutor Zé Fernandes vai poder detalhar ainda melhor, e retornaram, estão novamente sendo realizadas. O cidadão anapolino que estiver cometido de uma enfermidade cardíaca de alta complexidade vai ser tratado aqui no Hospital Evangélico, como outrora era e que, infelizmente, foi desativado um ano atrás, cerca de um ano e meio atrás. Agora, a gestão Mais Correia reativa, né, coloca à disposição de novo você, cidadão anapolino, para que, além, né, não tenha o sofrimento, já sofre com a doença, com o problema, para que você possa agora realmente ser atendido dentro da sua cidade e ter o acesso ao tratamento adequado. Portanto, essas são as informações que trouxemos aqui hoje. E em relação às unidades, certamente, em breve, teremos anúncio aqui das decisões, das providências que estão sendo de fato tomadas e das condições criadas para a abertura. Porque nós já dissemos, não adianta só a estrutura do prédio. Estou, né, reafirmando, precisa de todo o equipamento necessário. Existe um rol ali, uma lista de utensílios ainda pendentes que estão sendo providenciados. Eu vi o colega mencionar sobre a questão, porque não fez adesão à ata. Porque a ata, primeiro você tem que achar uma compatível à sua necessidade. Né? E de acordo com as necessidades, você vai buscando e fazendo a triagem para se realmente adequar aquilo que é necessário. Mas pode ter certeza que as providências necessárias estão sendo tomadas pela Secretaria de Saúde para que, de forma responsável, como já dissemos aqui, possamos abrir as unidades e, de fato, ampliar a rede de forma adequada, com as condições de atender a população e não apenas realmente iniciar de forma pendente e apenas dando aí, fazendo aí as informações, divulgando como se estivesse realmente totalmente apto. Nós vamos abrir, mas de forma correta, responsável, e a partir do momento que tiver todos os equipamentos, estrutura adequada, profissionais, e isso, pode ter certeza, já está sendo tomada as providências. Em breve, estaremos também trazendo as informações, João da Luz, relacionadas à ampliação das vagas na educação do ensino fundamental do município. Você me pediu uma parte, João? Pois não.
Pedi uma parte, sim, vereador Jean. Essa notícia que você trouxe a respeito dos pacientes cardíacos, né? Nós temos um dos melhores médicos na área cardíaca do Brasil, o Dr. Walter Votral. E eu vi várias vezes ele impedido, né, de tratar esses pacientes. E essa notícia que você trouxe agora dá o que? Esperança, né, para os pacientes cardíacos da cidade de Anápolis. Fico muito feliz. Eu fui muito procurado por pacientes cardíacos que precisavam de fazer um cateter, fazer um marca-passo, e que tinha muitas barreiras, muitas dificuldades de ter esse atendimento na cidade de Anápolis. Sendo que o melhor médico do Brasil está em Anápolis. Então, fico feliz com essa notícia que Vossa Excelência trouxe para a cidade de Anápolis.
Além do profissional, certamente nós temos aí a facilidade do cidadão que agora precisar e estiver acometido, e nós temos aí uma fila, né, aguardando, certamente, de ser atendido aqui dentro da sua próxima cidade, e um atendimento, como o senhor disse, um dos melhores cirurgiões do Brasil. Mas, mais do que isso, alegrar realmente, porque foram todos os vereadores, certamente, foram acompanhar diversas situações de sofrimento. Essa é, assim, uma notícia de se comemorar e realmente aliviar aí para a população anapolina. Devolvo a palavra.
Obrigado, professor. Vereador Jean, eu, como um paciente cardiopata e que fiz uma cirurgia cardíaca, eu sei a importância desse assunto. Quero cumprimentar aqui não só quem se citou, a prefeitura, o hospital evangélico, o vice-prefeito, mas também essa casa. Teve vereadores que construíram também isso. E, além disso, o Conselho Municipal de Saúde também tem uma participação muito importante nessa construção. É uma pauta muito feliz, eu fico até emocionado em falar que essas cirurgias cardíacas, enfim, está de volta e está acontecendo no Hospital Evangélico. Declaro encerrado o grande expediente. Na sequência, abrimos a ordem do dia com o secretário Jean, verificando o quórum.
Obrigado, presidente Zé Fernandes. E aqui, ainda em tempo, cumprimento o senhor também, que esteve diretamente, né, esforçando aí para contribuir nessa retomada das cirurgias cardíacas aqui no Hospital Evangélico, em favor da população. Aferição de quórum, vereador Divino Antônio de Santa Cruz, Divino Corinthians, vereador Leitão do Sindicato, vereador Policial Federal Suender, vereador Alex Martins, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Capitão Elisete, vereador Domingos de Paula, vereador Ribeiro Júlio, vereador João da Luz, vereador Ederson Lopes, vereador Reabildo do Autismo, vereadora Andréia Rezende, presidente, vereador José Fernandes, presidente do exercício, vereador Jean Carlos, vereador Frederico Godoy, ali, quórum suficiente, senhor presidente.
Leitura das matérias na pauta.
Em primeira e última votação, vereador, projeto de decreto legislativo 54/2025, vereadora Cleide Lário, está prejudicado porque a autora não está no plenário. Em segunda votação, projeto de lei ordinário 040/2025, vereador Ramiro do Autismo. Projeto de estudo de municipal do cantor e do artista gospel no município de Anápolis, a ser comemorado anualmente no dia 9 do mês de junho, da outras providências.
Projeto em discussão.
Discutindo.
Pois não.
Ontem mesmo eu discuti esse projeto, falando sobre o reconhecimento do cantor gospel, do artista gospel. A gente sabe que existem muitas peças teatrais que envolvem o conceito bíblico, né? Existe também muita atuação da igreja dentro de eventos culturais no município, né? Tem um outro evento na Quarta Cultural, onde teve o pessoal da IEQ apresentando lá. Foi uma coisa muito bacana, muito importante, né? O teatro e a dança da igreja. Então, reconhecer aí, né, a diversos segmentos, né, que faz aí a trama né, e o drama do conceito bíblico, trazendo aí a exposição e, de fato, também aos cantores, pregadores, né, e outros segmentos. Então, será um dia de importância no calendário, trazendo aí, né, a oficialização, o reconhecimento também dessas pessoas que vivem desse conceito e sobrevivem, né, ali vendendo seu material, né, através da pregação mesmo, ou até mesmo através do louvor.
Projeto em discussão. Projeto em votação. Os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela maioria.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária, projeto 016/2025, vereador Luzimar Silva, institui a política municipal Vini Júnior de combate ao racismo nos estádios, ginásios e arenas esportivas na cidade de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça, Esporte, Lazer, Direitos Humanos e Cidadania, finanças favoráveis ao projeto.
Projeto em discussão?
Discuti, presidente.
Pois não.
Primeiro, cumprimentar o vereador Luzimar Silva pela iniciativa, pela importância dessa matéria, desse projeto no combate ao racismo na cidade de Anápolis. Então, vereador, tem todo o nosso apoio e o senhor, de forma pioneira, levanta esse debate nessa legislatura, nessa casa. Então, receba aí o nosso cumprimento, os nossos parabéns e o nosso voto favorável. Obrigado, devolvo a palavra.
Discutindo o autor do projeto, o vereador Luzimar Silva.
Obrigado, Rimen Jules, né, por contribuir. Realmente, para mim, essa questão de racismo, para mim, já era página virada. Mas, infelizmente, Alex, né, todo dia a gente vê isso nos quatro cantos do mundo, infelizmente. Né, e sabemos da grandeza do esporte, não só o futebol anapolino, da grandeza da cidade de Anápolis. Então, a gente tem que estar preparado. É um projeto que a gente não queria estar votando nessa casa, né? Mas, infelizmente, acontece. Então, a gente temos que estar preparado, né? Então, por isso, a gente achou por bem as praças esportivas, movimentação, né? A gente colocar esse projeto, ter aí um disco de denúncia, né, estar igual a Praça Esportiva do Jonas Duarte, ter ali alguns telão, alguns números, ser participativo, e que isso aí vem de encontro para os atletas, os desportistas, os torcedores, as pessoas que frequentam os lugares, as praças esportivas, né, para que venha dar tranquilidade aos atletas e mostrar, né, também que o esporte anapolino é um esporte sério, né, e que as pessoas não venham fazer esse ato, venham respeitar, somos todos filhos do mesmo Deus, né, e há ainda essa diferença. Então, a gente fica triste e a gente tem que dar qualidade, né? Ser todos humanos, todos tratados da mesma forma. Por isso a gente apresenta esse projeto que está na pauta de hoje, né? E que vamos ser sempre contra o racismo, vamos ser sempre contra o que a gente vê aí nos meios de comunicações, né? Então isso é inadmissível. Somos filhos do mesmo Deus. Devolvo a palavra, vereador André. Discutindo.
Vereador Fred Caixeta.
Obrigado, presidente Andréa. Gostaria de parabenizar meu amigo, vereador Luzimar Silva. Realmente, era uma vontade de todos aqui para que não existisse mais o racismo, né? Até quando ainda vai uma pessoa, o comportamento dela pela cor, religião, gênero. Então, realmente, quero parabenizar e que possa incentivar mais parlamentares a propor nas suas cidades, no Estado, no nosso país, para que seja extinguido o racismo aqui no nosso país. Então, parabéns, realmente pode contar comigo e naquilo que realmente for em defesa das pessoas, independente de classe, religião ou cor, pode contar comigo. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Também quero discutir a respeito desse projeto, parabenizar o vereador Luzimar Silva sobre essa política municipal. Eu acredito que ela precisa ser nacional. E, na minha opinião, eu espero que os nossos deputados federais se atentem quanto a isso, para que as leis que punam o racismo em todos os lugares hoje já existem, mas especificamente nos estádios de futebol, para mim, quem comete um tipo de crime desse deveria ser proibido de frequentar estádios de futebol, porque não está entendendo o que, que acontece, o que, que é o esporte, o que, que precisa ser feito. Eu sou indignada com essas situações e todas as vezes que acontece, eu percebo o quanto a gente ainda precisa avançar em políticas públicas de conscientização, de igualdade e contra o racismo. Então, parabéns, vereador Desmar Silva, pela iniciativa e que a gente possa realmente colocar essa medida em prática no nosso município, que ele seja referência para o nosso estado e para o nosso país. Projeto ainda em discussão? Discussão encerrada, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Com a palavra, o nosso secretário, para votações de moções, indicações e requerimentos.
Requerimento de serviços públicos, vereadora 1830-2025. Vereador Alex Martins, requerimentos número 1422 e 1423. Vereador André Rezende, requerimentos 1356 a 1362, 1364, 1366 a 1377. Vereadora Capitã Elisete, requerimentos 1351, 1419 a 1421. Vereador Frederico Godoy, requerimentos 1379 a 1383, 1386 a 1390. Vereador João da Luz, requerimentos 1379 a 1383, 1300. Opa, corrigindo, vereador João da Luz, requerimentos 1328 a 1336. Leitão do Sindicato, requerimentos 1342 e 1343, 1348, 1350. 1.352 a 1.355, 1.363, 1.365 e 1.411 a 1.414. Policial Federal Suener, requerimentos de 1.338 a 1.340, 1.344 e 1.345, 1.391 a 1.410, 1.416 a 1.418. Professor Marques não está presente. Reamilton do Autismo. Reamilton está por aqui? Também se ausentou. Rimi Jules. Requerimento 1337, vereadora Thaís Souza também não está presente. São esses requerimentos em bloco. Requerimentos para de demais serviços. Requerimento 1346, Policial Federal Suender, requer encaminhamento de ofício à Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Humanos, solicitando manutenção dos maquinários da Prefeitura localizados no pátio da Diretoria de Obras, o Rosário Paulista Pais João Luiz de Oliveira. Requerimento 1347, Policial Federal Suena, Ofício da Secretaria de Saúde, solicitando análise de viabilidade da implantação de um laboratório interno na UPA pediátrica do Dr. Lineu Gonzaga Jaime, na rua Gene Ribeiro Guimarães, na cidade. Esses são os requerimentos, senhora presidente. Agora, indicações. Indicação número 268, Dr. José Fernandes, requer envio ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Anápolis, com intermédio dos órgãos competentes, com o intuito de implementar e regulamentar a Lei 4.419, já aprovada, que versa sobre a disponibilização de carteirinhas para portador de fibromialgia, visando garantir o cumprimento e efetividade dos direitos previstos na referida legislação. Indicação do vereador João da Luz, requer a implementação de projetos e programas culturais, esportivos, educacionais e profissionalizantes do contraturno para crianças da rede municipal de ensino. Vereador, indicação, vereador 275, vereador Leitão do Sindicato, requer seja enviada a indicação ao prefeito municipal para interligação e sinalização da avenida Lídia Fernandes com a GO-222, para a segurança dos motoristas. Indicação 273, Policial Federal Suender, indicação chefe do executivo para viabilizar o recapeamento das fotos, toda a extensão da avenida Presidente José Sarney, setor sul Jamil Miguel. Indicação 274, Policial Federal Suender, indicação chefe do executivo para a inclusão de uma premiação específica para a categoria de pessoas com deficiência no evento de corridas de rua promovido por esse município. Indicação Policial Federal Suenda ao chefe do executivo para a construção do CMEI, que atenda os bairros Montes Sinais, Santos Dumont e adjacências. Indicação do vereador Hamilton está presente. Indicação do vereador Remy Jules, dica ao chefe do Executivo Municipal e ao secretário municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos a construção de um parque ou uma praça entre os bairros Reni, Cury e Copacabana. Indicação do vereador 272, vereador Remê Júlio, indica ao chefe do Executivo e ao secretário de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos construção de um parque ou praça no bairro Setor Escala 2. Escala, segunda etapa. Indicação do vereador 279, vereador Rene Jus, indica que seja encaminhado ao chefe do Executivo Municipal e ao secretário municipal de Integração Social, Esportes e Cultura, no sentido de solicitar a reabertura do Centro de Convivência de Idosos do Distrito de Goiânia. Indicação número 280, vereadora Celiane não está presente, vereadora Thaís também não. São esses requerimentos e indicações, senhora presidente, para apreciação. Devo a palavra.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Presidente, eu gostaria apenas de aqui parabenizar a equipe de iluminação pública. Tem 4 pedidos meus aí de iluminação pública no Parque Brasília. Todos esses pedidos já foram atendidos. Então, eu gostaria muito de agradecer aqui, em nome do gerente Aurélio, toda a equipe de iluminação pública que atendeu prontamente esses pedidos. Sabemos que tem outros pedidos lá para serem atendidos, mas a demanda é muito grande, o represamento foi muito grande, então eu gostaria muito de parabenizar a equipe, espero que no futuro próximo todos esses pedidos já estejam, tenham sido atendidos e não tenhamos mais nenhuma lâmpada queimada na cidade. Devolvo a palavra.
Discutindo.
Obrigada, vereador Frederico Godoy, vereador policial federal Suender.
Discutiu o requerimento aqui, que solicita a análise da viabilidade da implantação de um laboratório interno na UPA pediátrica Dr. Lineu Gonzaga Jaime, localizada, né, ali no Maracanã. É importante esse laboratório, porque por muitas vezes precisa de urgência, de rapidez, e tem que levar, né, para fazer exames em outro laboratório, fora da UPA pediátrica. Então, é necessário que essa indicação seja viabilizada, para que dê agilidade, né, nos exames das crianças que precisam ali de urgência. A gente está percebendo aí, já percebi, até foi indicação minha também, que o LACEMA volte a funcionar e assim que voltar, que se faça uma unidade do LACEMA dentro da unidade pediátrica e que promova ali os exames com mais rapidez, mais agilidade, né? Enquanto o LACEMA não funciona, que então promova ali de outra forma, mas é importante que, voltando o LACEMA, comece a fazer as ramificações dentro das unidades de saúde, que é muito importante que esses exames estejam prontos com agilidade, com rapidez, para que dê o diagnóstico, o médico possa ter o diagnóstico com mais precisão e mais agilidade, salvando pessoas. Obrigado, devolvo a palavra.
Discutindo. Requerimentos, moções e indicações.
Discutindo.
Vereador Jean Carlos.
Apenas aqui, corroborar a indicação do vereador Suender, que também já foi objeto de requerimento da minha parte, que é a criação de premiação específica para os deficientes que participam das corridas de ruas, eventos esportivos no município de Anápolis. Eu também já tive, né, em outra oportunidade, feita essa indicação, requerimento, então quero reforçar, é importante para fortalecer a inclusão dessas pessoas, tanto nas corridas de rua como nas demais modalidades aí esportivas. Também reforço aqui essa indicação. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Requerimentos, moções e indicações ainda em discussão.
Pela ordem.
Você quer falar pela ordem? Mas nós estamos votando. Você quer falar
pela ordem?
Requerimentos, moções e indicações em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações aprovados por unanimidade dos presentes. Agora passamos na ordem do dia, já com o primeiro vereador inscrito, vereador Rimê Júlio.
Obrigado, presidenta. Aproveitando esse espaço, apenas para registrar aqui a presença nessa casa do pastor Luiz Paulo e da Franciele Carvalho e registrar aqui o nosso apoio e convidar todos os colegas e toda a comunidade para a comemoração do aniversário da Igreja Pentecostal Fonte de Milagres, que vai acontecer aí no próximo dia 28. E aí, pastor Luiz Paulo, desejar a vocês boa sorte, sucesso, que Deus continue abençoando e tem o nosso reconhecimento da importância da igreja e das denominações religiosas para a restauração de vidas, para o apoio ao equilíbrio emocional, espiritual. Conte com o nosso apoio nesta casa e vocês são sempre muito bem-vindos. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem.
Obrigada, vereador Remê Júlis, vereador João da Luz.
Presidente, eu trouxe um assunto importantíssimo com relação à saneada, mas você não autorizou as imagens, né? Eu vou voltar amanhã a falar desse assunto, porque é importante eu mostrar as imagens com relação a esse assunto, tá bom?
Ok, obrigado. Devolvo a palavra. Vereador Frederico Godoy.
Pela ordem.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Apenas em cima da indicação do vereador Suenda, desde o Gentes existia, sobre a premiação, existe, gente, um projeto de lei que chama Corrida da Inclusão, no mês de julho, e nós nunca tivemos essa corrida. Tomara que esse ano agora, com o novo governo, seja cumprida essa lei, que seria a corrida ali para crianças especiais, para autismo, na mesma data da corrida de rua, do calendário da corrida de rua. E lá, Suenda, a gente poderia fazer já essa premiação. Espero que esse ano, né, já quando o Irancé estava como diretor, fiz esse pedido a ele, inclusive pus facilidade a ele, se a prefeitura tiver dificuldade, pode me usar, eu tenho um monte de empresário aí, faço parceria público-privado, eles ajudam a gente aí, eles não têm dificuldade, então eu gostaria muito que esse ano, no calendário da corrida de rua, tivéssemos aí uma corrida da inclusão. E também agradecer aqui, como eu falei também, eu esqueci a equipe da iluminação, ontem vi ali na Praça Ana Maria Alves, onde eu vou fazer a primeira sessão de cinema nos bairros, e a equipe esteve lá para me disponibilizar alguns pontos de energia, né? Uma estrutura muito grande, então precisa de algum ponto. Então, agradecer a todos aí que o de iluminação. Devolvo a palavra.
Muito obrigada, vereador Frederico Odal e policial federal Suender agora.
Vou fazer seu espaço aqui, primeiramente, para falar para o vereador Fred que se existe a lei, vamos cobrar para cumprir, porque é muito importante. Mas quero usar aqui para enaltecer a noite de ontem, onde fiz um evento, né, que homenageasse as pessoas que cumpriram ali o dever, né, funcional na época da pandemia. Ele homenageou pelo dia que foi instituído em homenagem à gratidão aos profissionais da saúde que atuaram na linha de frente contra o Covid-19. Essas pessoas que foram verdadeiros soldados, combateram, guerrearam, e agora, com uma lei de minha autoria, todo dia 15 de março poderá ser lembrado. E eu disse aqui que o pontapé inicial foi aqui na Câmara, mas que eles sejam lembrados todo dia 15 de março em todas as esferas da unidade de saúde, todos os hospitais, que façam cartaz, que façam uma flor, que dê um presente, mas que lembre esse dia importante, 15 de março, que enaltece a figura desses profissionais que combateram, né, diuturnamente a Covid-19, a época de pandemia. Eles doaram a vida para salvar vidas. Isso foi muito importante. Então, foi gratificante essa homenagem aqui, né, foi emocionante. Quero agradecer a todos que participaram, que todos que vieram, foram manejados, né. Quero agradecer aqui a minha equipe que trabalhou, o cerimonial, a equipe de som, a equipe de Copa, né, todas as pessoas que vieram, participaram, enalteceram essas pessoas. Agradecer aqui a presença do vice-prefeito, dos diretores de hospitais, das unidades de saúde, vários médicos, intensivistas, né, como eu falei, a homenagem foi da copeira ao intensivista de saúde dentro das UTIs. Então, todos no mesmo patamar, todos sendo homenageados, isso enalteceu, engrandeceu o evento, né, como eu disse, um evento que emocionou as pessoas que ali, aquelas pessoas que enfrentaram uma luta, né, sempre dentro daquele ambiente que estava contaminado, que estava complicado de trabalhar, e essas pessoas lutavam, né. Muitas pessoas morreram, perderam a vida, né, salvando outras vidas. A gente fez aqui também, em memória, algumas pessoas. O evento, então, foi muito, muito bonito, né, muito emocionante, e enaltecer cada dia mais. E lembrar, todo dia 15 de março, vocês que lutaram bravamente, naquele momento, aquela guerra, combateram, né, vocês têm esse dia para comemorar. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, policial federal Suenda. Com a palavra, vereador Jean Carlos. Abriu mão da fala, mais alguém?
Pela ordem, pela ordem.
Vereador Divino Santa Cruz.
Obrigado, presidente. só para agradecer aqui o diretor de esporte, Marcos Bonfim, por ter nos passado a informação de que o Corpo de Bombeiro remarcou uma nova vistoria, vereador Luzimar, lá no ginásio, no estádio municipal Jonas Duarte, mas de acordo com as informações, são coisas corriqueiras, pequenas, e acredito que não vai ter nenhum entrave para que possa ser liberado, né, aquele anel ali do estádio Jonas Duarte para o jogo da grande final do Anápolis Futebol Clube, né. Agradecer aqui o professor Marcos Bonfim, ao Corpo de Bombeiro da nossa cidade, que foi muito ágil e rápido na resposta. Aproveitar a oportunidade também aqui para dizer que hoje nós estivemos ali pela manhã no Estádio Municipal Zeca Pugris com o Patrono Brito, né, que é arquiteto ali da Secretaria de Obras, para que a gente pudesse pontuar para ele ali as necessidades do estadinho para que seja iniciada a reforma. Então, eu acredito que no mais breve possível aí a gente vai dar início naquela reforma ali que está sendo esperada há muitos anos ali pelos amantes do esporte amador. Muito obrigado, gente.
Obrigada, vereador Divino Santa Cruz. Não havendo mais inscritos na ordem do dia, encerra a ordem do dia e já abro as comunicações com o primeiro orador inscrito, vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Desse espaço para falar da ação entre amigos do Padre Cássio, lá da comunidade Nova Aliança. Uma ação que, ao longo desses dias e meses, movimentou toda a nossa comunidade, sobretudo pela necessidade de construirmos ali um centro pastoral. Então, a minha fala hoje é para a comunidade anapolina, que ainda não comprou a rifa, não se envolveu com a comunidade, e possamos fazer isso e abrilhantar a missa que acontece em encerramento a essa ação amanhã, em comemoração também ao dia de São José, missa às 19 horas, na comunidade Nova Aliança, 19 de março. Devolvo a palavra, obrigado pela oportunidade.
Obrigada, vereador Alex Martins. Próximo orador inscrito, vereador Leitão do Sindicato.
Bom dia a todos. Cumprimento a presidente, cumprimento os novos pares e todos que estão presentes aqui e os meios de comunicação. Presidente, é com muita alegria que nesse momento que eu abro essa fala nas comunicações aqui, alguns dias atrás, nós, trabalhadores da montadora, estivemos muito apreensivos com aquele incêndio que houve lá na fábrica, o qual trouxe o prejuízo de 4 robôs, com isso paralisou a produção, fazendo com que alguns trabalhadores e 90% da fábrica ficassem em banco de horas. E isso não é bom. Mas o que me leva a essa fala aqui é fazer um agradecimento ao público, a duas categorias, aos bombeiros civis e aos brigadistas que estavam de plantão naquele dia do acontecimento. Se não fosse a coragem, o empenho dessas pessoas, poderia ser maior o prejuízo. Infelizmente, poderia até a fábrica deixar de funcionar durante muitos anos aqui ou parar a sua produção, vereador Alex. Então, com isso, a coragem desses guerreiros e guerreiras que estiveram lá, até os bombeiros militares chegarem, foi muito bom. Com isso aqui, eu quero agradecer e fica o reconhecimento também do Sindicato Metalúrgico a esses trabalhadores pela sua coragem. E dizer para eles que, através da coragem deles, eles salvaram praticamente 5 mil empregos para a nossa cidade. Então, isso foi muito bom. Está programado da gente conversar com eles pessoalmente para fazer esse reconhecimento. Mas eu não poderia te trazer aqui para essa casa esse reconhecimento a essas pessoas o qual dedicou a esse trabalho. E o segundo assunto que me traz aqui a falar é um assunto muito importante que há muito tempo a gente vem lutando. E ontem, quero parabenizar, ele não está aqui, mas o vereador Ananias foi lá ontem também verificar a obra da extensão do anel viário. E, infelizmente, ele deparou com a mesma situação no qual há 2 meses atrás, praticamente, eu me deparei. Só uma máquina trabalhando. E, infelizmente, não houve progresso, não está tendo progresso. Infelizmente, o governo do Estado ou os responsáveis por aquela obra estão brincando realmente com os trabalhadores e com os moradores do DAIA. Então, com isso, a gente pede mais atenção, pede mais dedicação para aquela obra possa acontecer, porque já estão fazendo 5 anos que estamos brigando. Com isso, convoco também aos nobres pares que vá lá também visitar aquela obra. Procurem saber como que está, para que ela possa ser o mais rápido executada. E para encerrar minha fala, fica aqui realmente o meu agradecimento aos brigadistas e aos bombeiros civis da Caoa Montadora, que tiveram a coragem de colocar suas vidas em riscos para salvar empregos de milhares de pessoas. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Leitão do Sindicato. Com a palavra, Luzimar Silva.
Obrigado. A gente tem o hábito, né, de cobrar, e cobrar muito, mas também de agradecer. Ontem eu fiz menção ao nome do Divino Santa Cruz, a respeito da governadora Zé Feliciano, onde ontem a prefeitura foi ali, fez o reparo, as trocas, o pessoal está feliz. Quero dizer, né, que hoje também estava ouvindo ali a Rádio Manchester, deixa aqui um abraço à pessoa do Oswaldo, e estava entrevistando ali o Tadeu, né, e me chamou a atenção, né, a questão do Mohan, faz um trabalho de excelência ali na região do Paraíso, qual tem nossas emendas, eu quero destinar e quero deixar aqui o convite, que é bem próximo ali do Leitão, né, para a gente unir e ajudar, né, ali aquela entidade que faz um trabalho de excelência na nossa cidade. Então, até para a gente ir lá depois, talvez, no loco, para a gente destinar as emendas que a gente tem direito nessa casa, para estar ajudando ali, que faz um trabalho de excelência, qual eu confesso aqui, Oswaldo, que ficou no meu esquecimento, né, por muitos anos, e o trabalho ali do Tadeu, o Mohan, está na minha região, né, então, quando eu vi a entrevista ali, com certeza, ia ter essa prerrogativa aí de poder, com as emendas, estar ajudando. E para finalizar, da minha parte, todos os convidados, espero a senhora lá, a vereadora Andréia, sei que os compromissos é muito, né, líder dessa casa, Jean Cardes, às 14 horas, 2 horas da tarde, a vontade de barriga cheia, realmente, barriga cheia pensa melhor, né? Então, vamos junto ali, após o almoço, ouvir todos os novos colegas, vereadores, né, para a gente concretizar aí o que o Divino Santa Cruz trouxe, aí, né, que o bombeiro tinha me passado também essa informação, vai estar voltando ali, creio que vai dar tudo certo, né, e fica até mais bonito na imagem, e sabemos, né, quantas pessoas voltou para casa no último jogo, porque o PEP tinha liberado 7 mil ingressos. Então, com a criação, com o aumento ali daquela arquibancada, tenho certeza que a festa vai ser bonita, vai ser completa e vai dar tudo certo. Comunico a todos que às 14 horas estaremos no Jonas Duarte. Quem quiser ir por lá, encontramos lá. Muito obrigado, eu vou para lá.
Obrigada, vereador Luzimar Silva. Vereador Jean Carlos.
Apenas nas comunicações, aproveitando e cumprimentar aqui o Paulo Vargas, da Secretaria de Serviços do Meio Ambiente, do trabalho realizado também na roçagem e limpeza de alguns locais, como Itamaraty. Cumprimentar também aqui o Anderson, pelos trabalhos realizados no Tapa Buraco, e o Aurélio da Iluminação, que estão à frente dessas operações aí por toda a cidade. E ontem ainda tivemos aquela situação, viu? Importante ter o vídeo de monitoramento, que como o Jacques tinha aqui cobrado, trocando lâmpada, ampliando a rede e algumas situações de vandalismo e furto, né, que foi flagrado ontem, e que nós possamos ter aí um vídeo de monitoramento efetivo aí, não só no centro, mas por todos os equipamentos públicos da cidade. No mais, eram esses cumprimentos a esses servidores aí pelo trabalho realizado. Eu vou a palavra.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Não havendo mais inscritos na comunicação, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã no horário regimental.
Concluída mais uma sessão ordinária da Câmara, Marcos Vieira, amanhã a última sessão da semana, às 9h30.
9h30, com transmissão ao vivo pela TV Câmara e pela Rádio Manchester.
Valeu.
Valeu.
Um abraço a você que acompanhou conosco pelo canal da TV Câmara no YouTube, pelo Instagram da Câmara Municipal e também pela Rádio Manchester 93 FM. Fiquem com Deus, um ótimo dia e até amanhã.